Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África. Esta semana, António Guterres, secretário-geral da ONU, terminou um périplo por África, tendo passado pelo Senegal, Níger e Nigéria. Na Nigéria, onde acabou na quarta-feira a sua visita, António Guterres alertou para os perigos do terrorismo que criam deslocados dentro dos seus próprios países. Miguel Martins relata a visita do líder da ONU.
I will be your advocate, Mr.
António Guterres prometia ao governador do estado nigeriano do Borno, Babagana Umaru Zulum, ser o seu advogado junto da comunidade internacional após ter visitado milhares de deslocados num campo. Desde 2009, o autoproclamado Estado Islâmico e também a rede Boko Haram têm estado a semear o terror no nordeste da Nigéria. 40 mil pessoas morreram e 2,2 milhões encontram-se deslocadas. Anteriormente, o secretário-geral das Nações Unidas visitou também no vizinho Níger campos de refugiados na parte ocidental do país. Esta deslocação à África Ocidental coincidia com o fim do mês sagrado de jejum para os muçulmanos, o Ramadão, efeméride assinalada logo na primeira etapa do seu périplo no Senegal.
Celebrou-se esta semana o Dia da Liberdade de Imprensa com um novo relatório dos Repórteres Sem Fronteiras a mapear as condições de vida e trabalho dos jornalistas em todo o mundo. Mesmo se este ano Angola subiu 4 lugares no ranking, as condições de trabalho continuam a ser complicadas, reconheceu Luísa Rogério, presidente da Comissão da Carteira e Ética dos Jornalistas de Angola, em entrevista à Neide Ribeiro.
Continuamos realmente com uma situação difícil em relação às condições de trabalho e ao próprio quadro geral, não é? Permite inferir que ainda não estamos no nível de liberdade de imprensa desejado. Apesar de termos subido 4 lugares relativamente ao ano passado.
Também esta semana, a 5 de maio, se assinalou o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Em Paris, na sede da Unesco, esteve Filipe Zau, ministro da Cultura, que em declarações à RFI realçou a importância destas iniciativas em torno da promoção do português no mundo.
Penso que a questão da língua portuguesa hoje em dia, da forma como começa e necessariamente a ser valorizada, é um passo considerável para que as organizações internacionais comecem a adotar esta língua também, que é extremamente representativa, não só na Europa, mas também na África, na América Latina, e, enfim, e nas nossas diásporas também, que onde se fala português.
São Tomé. 102.8 FM.
A ilha de São Tomé e a ilha de Príncipe retomaram a ligação aérea. A Seven Air, transportadora com a matrícula aérea portuguesa especializada em voos regionais, assinou um contrato com a STP Airways, companhia aérea de bandeira nacional, para assegurar esta ligação, como relatou o correspondente em São Tomé, Maximino Carlos.
A capacidade da aeronave é de 19 passageiros. Serão 2 viagens diárias, ligando as ilhas de São Tomé e a do Príncipe. Felipe Nascimento, presidente do Governo Regional, congratula-se com a retoma da ligação aérea entre as duas ilhas.
O Governo, no primeiro momento, reconhece o esforço feito para pôr à disposição do país, na ligação entre ilhas, um aparelho que, à partida, corresponde a um padrão mínimo para poder estar a circular. O Governo Regional tem um posicionamento que quer que o tema mobilidade seja um tema que não apresente como um ponto fraco para o nosso turismo e, concomitantemente, para a nossa economia.
Um surto de dengue está a assolar pela primeira vez São Tomé e Ilha de Príncipe, com o governo a preparar um plano de contingência em cooperação com a Organização Mundial da Saúde, como detalhou Maximino Carlos.
Já foram notificados 41 casos, dos quais cerca de 30 foram diagnosticados com o vírus da dengue. Quase todos os distritos na ilha de São Tomé e a região autónoma do Príncipe estão infectados, à exceção dos distritos de Caué e Lembá, na ilha de São Tomé. Sendo uma doença nova no país, segundo a ministra da Saúde, Filomena Monteiro, serão mobilizados apoios junto dos parceiros internacionais sem descurar a elaboração de um plano de contingência.
Face a esta situação, o Ministério da Saúde constituiu um Comitê de Coordenação Nacional e, com apoio da OMS, que desde já elaborou o plano de contingência e mobilização de recursos para dar resposta ao surto de dengue.
Maputo, 105 FM.
No ranking da liberdade de imprensa, Moçambique está entre os países que vivem uma situação mais problemática, ocupando o lugar 116, sendo o pior classificado na África lusófona. Fernando Lima, jornalista moçambicano, reconhece a degradação da liberdade de imprensa no país num relato recolhido por Neide Ribeiro.
Penso que se deve à degradação do clima de liberdade de imprensa em Moçambique. A nossa legislação é muito positiva, mas há uma ameaça sobre essa mesma legislação para se alterarem as leis que regem a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa para leis muito mais autoritárias.
A empresa Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, está numa situação de falência técnica. A notícia é avançada pelo diretor-geral da LAM, João Pó, que garante estar a trabalhar com o Instituto de Gestão das Participações do Estado para tornar a companhia de aviação estável, como detalha o correspondente em Maputo, Orfeu Lisboa.
O diretor-geral da companhia de bandeira assegura que tudo está a ser feito para tornar a LAM sustentável.
O que é preciso fazer, e esta reestruturação que tem acontecido desde 2018, é tornar a empresa estável do ponto de vista operacional. Significa que cobrir os custos com a receita que a empresa faz. Portanto, isso implica vários passos. É preciso melhorar a eficiência operacional, ganhar maior fasquia do mercado, para tornar a empresa apetecível para investidores ou para o próprio Estado, digamos assim, se sentir confortável de que a empresa tem solução no futuro.
João Pô diz também que as linhas aéreas de Moçambique, agora numa situação de falência técnica, trabalham com vista a sanar, por outro lado, as dívidas para com a banca e com os fornecedores moçambicanos e estrangeiros, cujo valor não foi revelado.
Bissau, 94 FM.
Após o alegado golpe de Estado em fevereiro, que fez vários mortos no Palácio Presidencial da Guiné-Bissau, o envio de tropas por parte da CDAO para o país está a ser duramente criticado por estes soldados não terem um mandato claro, segundo Fodemané, professor universitário, relatou à RFI.
Na segunda-feira passada, um dos membros do governo, dito porta-voz do governo, disse que o mandato e as limitações destas forças vão ser definidas numa reunião a ser realizada neste mês de maio em Gana, em Accra. Aí é que os chefes de Estado-Maior dos países membros vão definir o mandato. Já a força atuar no país, já foram selecionados, ninguém sabe quem é que financia, qual é o mandato desta força, qual é a duração. Depois é que se vai definir o mandato. Então, isso é algo racional. Só acontece nos casos da Guiné-Bissau.
Mindelo, 100.7 FM.
Os aeroportos e aeródromos de Cabo Verde vão passar a ser geridos pelo grupo privado francês Vinci Airports, empresa selecionada pelo governo cabo-verdiano, como explica o correspondente Odair Santos.
A gigante francesa da gestão aeroportuária Vinci, que administra mais de 50 aeroportos em vários países do mundo, vai passar a gerir os aeroportos e aeródromos de Cabo Verde. De acordo com o decreto-lei publicado no Boletim Oficial, o governo entendeu que a proposta apresentada pela sociedade Vinci assegura cabal e adequadamente os propósitos sociais, estratégicos e financeiros subjacentes à concessão do serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde.
Obrigada por ter acompanhado esta síntese da atualidade africana. Até para a semana.